Vejo a origem do cosmo, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração e da minha mente com as suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer. Valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Sônia.
Bom dia a todos. Eu gostaria, inicialmente, de dizer para vocês da satisfação e da honra que tenho de estar neste grupo, junto aos profissionais de saúde, que, em confiança, abrem esse espaço na sua rotina de trabalho, na intenção de cultivar a sua tranquilização, o seu centramento, a busca do reconhecimento de suas melhores qualidades para lidar com o outro, para cuidar de si mesmos, para lidar com o outro. Com a consciência de que para dar é preciso transbordar, relembrando aquela imagem belíssima, né, que foi trazida pela professora Ana Paula. Então, na minha colaboração de hoje, para conduzir a nossa prática, eu escolhi o tema do apaziguamento, né? O objetivo de apaziguar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa palavra. Estar em paz, paz com o outro, paz com o mundo, a paz em mim. É sobre a busca dessa paz interna que eu convido vocês a compartilhar esse pequeno percurso junto comigo, em que nós vamos trabalhar um pouquinho a construção dessa ideia, dessa paz interna, e as práticas que podem nos ajudar, podem nos conduzir nesse caminho como a esse objetivo, né? Quando a gente é solicitado a elaborar uma exposição, uma aula, a experiência nos ensina que o tema dessa aula vai surgir de uma maneira mais frutífera do encontro entre o nosso pensar sobre a demanda que nos fazem e algo que seja muito significativo na nossa jornada. E foi assim que trabalhar a paz interna se apresentou. Porque na minha formação, nas práticas meditativas, na Palas, com a professora Elia, esse conceito, ele me mobilizou muito no sentido da percepção e da elaboração da profundidade desse conceito, né? Porque nós sempre pensamos, na paz entre as pessoas, na paz entre as nações, na paz entre eu e o outro, como uma atitude de respeito para com o ser do outro. Normalmente, as pessoas, quando são questionadas, elas normalmente se posicionam como seres que desejam a paz. Mas pesquisar sobre a paz dentro me levou à percepção de que esse era um substrato muito importante que eu precisaria reconhecer e desenvolver para tudo mais o que eu desejasse trabalhar em mim. Eu vou trazer para vocês uma contribuição de uma monja budista chamada Aya Khema. Foi a primeira monja a discursar nas Nações Unidas acerca da paz mundial. E num dos seus livros, ela coloca que guerra e paz são a grande saga épica da humanidade. Elas representam tudo, quase tudo que tem nos nossos livros de história, né? E por quê? Porque elas estão contidas dentro dos nossos corações. Na história, de Dom Quixote, um homem que imaginava ser um grande guerreiro, cada moinho de vento que Dom Quixote encontrava, ele imaginava ser um inimigo e lutava contra ele. Essa história imortal, ela tem um apelo imortal, porque é exatamente aquilo que acontece no nosso íntimo. É uma história sobre nós mesmos. Nós lutamos contra muitos inimigos em batalhas imaginárias, né? Nós pensamos, eu não vou tolerar isso. E logo começamos as nossas lutas internas. Eu não gosto dessa pessoa. E começamos uma sequência de argumentação e contra-argumentação. Eu me sinto tão infeliz e nós nem sabemos por que nos sentimos infelizes e já começamos a argumentar de pessoas, do trabalho, do lazer, do país, enfim. É uma luta infinda. Há inúmeras guerras que se processam em nós o tempo todo, né? Com imposições, com julgamento de tudo e de todos, e principalmente nossas autoimposições e nossos autojulgamentos, né? Nós temos noções pré-estabelecidas, temos ideias e respostas condicionadas, porque nós somos seres construídos socialmente. Nós somos fruto das relações que nós habitamos em cada fase da nossa vida. Somos condicionados pelas condições educacionais, pelas questões sociais, pelas questões culturais. Nós carregamos rótulos e rotulamos, né? E aí pensamos, ah, eu posso fazer isso, eu não consigo, desde criança eu sou assim, não dá, isso não dá para mim, isso é demais para mim. Ou eu estou preguiçosa mesmo, eu não vou conseguir mais uma vez. Eu não vou dar conta, eu não sei o suficiente, não adianta nem tentar, eu não vou conseguir falar naquela palestra, eu não tenho competência para isso, eu sou nervosa, enfim. E uma guerra interna se desenvolve, tirando a nossa atenção do que nós fazemos no momento, naquele momento que nós poderíamos até estar desfrutando. No momento. Geramos os nossos moinhos de vento. Mas muitas vezes também achamos que alguém nos colocou ali para nos machucar. Mas esses moinhos de vento são imaginários, como na história de Don Quixote, são imaginários, né? E é possível removê-los. Como? Como removê-los? Tirando-lhes a força e a importância. Gradualmente, abrindo espaço de maneira gentil, pequenos espaços que nos abram uma possibilidade de sair dessas lutas, de sair desses julgamentos, de sair destes pensamentos, né? Porque nesses pequenos momentos em que isso é removido, resta um espaço em que nós podemos estar atento ao que nós estamos fazendo. E atentos no que estamos fazendo naquele momento, pode ser qualquer momento, estaremos mais plenos, estaremos mais satisfeitos. Porque a paz só pode ser encontrada dentro de nós. A paz pode ser construída por nós, em nós. E a proposta dessa prática é que nós possamos gradualmente ir ganhando pequenos espaços de experiência para que possamos ir buscando esses momentos de paz interna. Esses momentos sem cobrança, sem julgamentos, soltando nossos conflitos, soltando a força do nosso pensar, né? Abrindo espaço para que a gente possa viver pequenos momentos, momentos diferenciados. E é isso. Através do acompanhamento dessa ideia, eu gostaria que nós tentássemos abrir um pequeno espaço, iniciando com o nosso próprio corpo, soltando um pouco o nosso próprio corpo. O nosso corpo guarda tensões, né? Porque ele registra toda a nossa experiência de vida. Então, a minha primeira proposta de soltura é que a gente se levante um pouco, simplesmente em liberdade, fique em pé e espreguice um pouco, distensione um pouco o nosso corpo, busque soltar. Esticar, circular, ouvir este corpo, onde ele precisa ser distensionado, onde é que ele pede descontração, e simplesmente ir soltando de uma maneira gostosa. Dessa soltura, vamos novamente nos sentar em postura para que eu possa conduzi-las na prática do chamatá. Chamatá, que é exatamente, que significa exatamente enraizar na calma, na quietude da nossa mente. Na prática de chamatá, nós focamos a nossa atenção na nossa respiração e assim podemos libertar a nossa mente. Então, inicialmente, vamos ficar de olhos fechados ou semicerrados. Nós estamos, a maior parte de nós estamos sentados em cadeiras, né? Então vamos nos sentar um pouquinho para frente na cadeira, não há necessidade de encostarmos. Vamos colocar a bacia levemente para trás, buscando os ossinhos, os isquios, os ossinhos nos nossos glúteos, que vão orientar e sustentar todo o posicionamento da nossa coluna, do nosso pescoço, da nossa cabeça. Vamos colocar os dois pés bem apoiados no chão, numa distância relativa à distância dos nossos ombros. Vamos pousar as mãos nas nossas pernas, deixando os braços levemente afastados no tronco. E vamos prestar atenção dos pés até a nossa cabeça. Vamos estar atentos aos nossos pés, apoiados no chão, as nossas pernas em ângulo reto, a nossa coluna, as nossas costas, os nossos ombros que não devem estar nem para cima nem curvados, mas soltos nos nossos braços e nas nossas mãos, no nosso pescoço, na nossa cabeça. Vamos prestar muita atenção na descontração dos músculos da face. Neste momento não precisamos nos relacionar com ninguém, não precisamos agradar, não precisamos ter medo de sermos julgados. Podemos relaxar. Para nos ajudar a relaxar a musculatura da face, vamos movimentar a testa, o nariz de um lado para o outro, os maxilares, podemos abrir a boca, movimentar gentilmente os maxilares de um lado para o outro, para encontrar um local dentro da boca para pousarmos naturalmente a nossa língua. E assim, modelando a nossa postura corporal, vamos em busca da percepção da nossa respiração. Vamos fazer umas três respirações mais profundas. Para que possamos inspirar, enchermos todo o nosso diafragma, nosso abdômen de ar, e expirar profundamente para que ganhemos a possibilidade de perceber a nossa respiração como uma respiração mais longa e mais desimpedida. Agora vamos ao encontro de um ritmo, de uma cadência mais natural para o nosso respirar. Vamos procurar o nosso ritmo natural, confortável de respiração. Vamos inspirar e expirar dentro do nosso ritmo, do ritmo que nos dá conforto. E agora, a partir do corpo e da vitalidade, vamos observar nossa paisagem mental. Não os conteúdos, mas a paisagem mental. Se ela se encontrar agitada, dispersa, vamos aplicar o antídoto de inspirar e fazer expirações mais prolongadas. Três ou quatro respirações com expirações mais alongadas poderão equalizar a nossa mente. Se pelo contrário sentimos desânimo, torpor, podemos inspirar com vigor e expirar naturalmente durante 3 a 4. E assim, com corpo, vitalidade e mente em atenção, conectados, vamos iniciar um ciclo de 7 respirações. Vamos colocar o nosso foco nas nossas narinas e perceber o ar fresco que entra por elas e o ar mais aquecido que exalamos. teremos o foco na nossa narina. E como um instrumento didático, nós vamos contar cada expiração. Normalmente contamos ao adquirir algo. No shamatha, nós contaremos ao soltar o ar, soltar a respiração, nos soltarmos. Eu vou dar um sinal com 3 batidinhas para que possamos iniciar. Não terminaremos juntos, pois cada um está fazendo o seu próprio ritmo. Então, quem acabar antes de ouvir os sinais de término, continue na prática. Mexendo vagarosamente os pés, as pernas, a bacia, a cintura, os ombros, os braços, dedos das mãos, o pescoço, os músculos da face. E vamos fazer um movimento que nosso corpo pode estar pedindo, mas com delicadeza, com cuidado, para que não se quebre o fluxo entre o corpo, a vitalidade e a mente. O efeito da prática precisa se propagar para que nos mantenhamos conectados com aquilo que fizermos a seguir em nossos afazeres. Eu gostaria que cada um de vocês por um minutinho apenas, né, de uma maneira bem rápida, deixa eu ver, tem 10 minutos, não, tem 7 minutos, para terminar a nossa prática, eu gostaria que, em postura, voltando para a postura, nós fizéssemos um exercício de criatividade, um exercício de imaginação, que nós pudéssemos desenhar na nossa tela mental uma forma, um desenho, um símbolo, uma imagem que possa nos ser significativa e nos lembrar deste conceito de paz, em mim. Vamos observando, desenhando, criando um desenho, uma imagem, um símbolo. E quando eu fizer novamente 3 toques, eu gostaria que vocês olhassem este símbolo e internamente dissessem: este é o símbolo que representa a paz para mim, a paz em mim. Que vocês respirem profundamente e novamente façam movimentos corporais. Muito obrigada a todos. Espero que este desenho, que esse símbolo, que esse sinal possa ser usado algumas vezes na nossa rotina, para que possamos nos lembrar desse recurso importantíssimo que podemos conquistar. Muito obrigada.